Sabe aquele boyzinho que fica na maior conversa no virtual? Manda DM, responde stories, fala que você tá bonita. Aí evolui pro WhatsApp. Fala até conversa mais profunda da vida, crise existencial. Mas na hora de encontrar, nunca rola. Desconversa, some no fim de semana. O que será que isso significa, hein? Será que com as redes sociais está se estabelecendo uma nova forma de se relacionar? E você, é do time que adora essa conversinha, mantém essa conversinha mole ou não tem paciência nenhuma e já corta o boy? O papo de hoje é sobre isso.
Gente, a gente tava meio preguiçosa de gravar podcast, só que a gente nunca tem preguiça de vir pra casa da outra, né? Pra fofocar.
E fora que a gente também passa o dia fofocando no WhatsApp assuntos que a gente acha muito bom de dividir, não é isso?
Então a gente resolveu fazer um teste de fazer o Unido Conselhos aqui na minha casa, sem estúdio, sem ninguém, só a gente.
Normal, como se fosse uma quinta-feira normal.
Duas câmeras de celular e um gravador, e um gravador. A gente sempre se encontra na quinta-feira. E a gente tem uma convidada especial.
Pique Belo!
Finalmente!
Pique Belo, Eduarda Belo.
Amiga, a gente gosta que as pessoas se apresentem aqui nesse podcast. Tá. Quem é você?
Tá, eu me chamo Duda Belo. A famosa Pique Belo.
Vai, amiga.
Ai. Bom, sou amiga de Cami, amiga de Nelise, amiga de...
De do mundo todo. Eu nunca vi uma pessoa com tanto amigo na minha vida.
Ai, bom. E é isso, sou desconhecida.
Graças a Deus.
Que coisa boa,
que eu só
amiga?
Tenho. Não que você é desconhecida, mas que eu, minhas amigas todas do meu dia a dia são amigas de Recife, que são de fora das coisas.
Sim, é, de fora do meio. Do meio.
É, eu acho que a Camila é amiga da Duda há um tempão, né? Muito. E acabou que a gente se conheceu no chão.
Ai, gente, peraí, como não? Não. Volta.
Volta.
A introdução de Pique Belo é a seguinte. Pique Belo era casada. Pique Belo namorava com o irmão da minha melhor amiga de Recife. Aí eu tô lá no meu casamento com o Diego, jogo meu buquê.
Mentira, nem eu sei dessa história.
Quando eu olho pra trás, quem pegou meu buquê? Pique Belo, Eduarda Belo, gente,
quem será? Quem?
Não, eu falei assim, intrometida, nada a ver, essa menina conheceu lá de vista, pegou meu buquê, então, não. Aí corta, Pique Belo pegou meu buquê, casou, separou, eu casei, separei.
Foram meses. Tipo assim, muito perto.
Foi. E aí a gente começou a sair lá em Recife, de solteiras, assim, muito tímidas, muito retraídas, muito, tipo, com vergonha, né, amiga?
Nossa, muito. Eu lembro quando eu cheguei na casa de Cami, assim.
Foi.
É, aí eu cheguei no apartamento dela e eu... Nossa, eu tô na casa de Camila Coutinho. E eu tô errada, eu não acredito.
Amiga, tu era outra pessoa.
Outra pessoa. Super conservadora. É. Super.
Não que agora seja mega liberal, né?
Não, mas eu era muito. Era. Só usava roupa de renda.
É.
Assim,
Nossa Senhora.
É, bem senhora.
E aí ela veio morar aqui em São Paulo. Eu vim bem depois, fiquei na casa dela 6 meses até encontrar um apartamento.
Seis meses dividindo o mesmo quarto.
E cá estamos.
Qual que é a ideia de hoje? Por que a gente resolveu gravar aqui hoje? Tudo começou com...
Com um áudio. Ah, é. Um áudio do nosso grupo.
Ah, é. Temos um grupo no WhatsApp. Que esse grupo, meu Deus.
Filho, é o dia inteiro.
Como é que surgiu a ideia da gente fazer uma coisa com menos produção? Porque a gente tava com preguiça.
É, mas também porque eu acho que já tá... Não que isso aqui... Nem sabe se isso vai dar certo, na verdade. Mas todos os podcasts têm a mesma cara, a mesma coisa. Tipo, naqueles estúdios com TV, inclusive o nosso.
Com roteiro, às vezes, perguntas.
E a gente, às vezes, pensava que as nossas conversas no grupo eram muito mais legais, assim, do que...
E uma coisa importante é que sempre quando a gente começa uma conversa, a gente sai dela muito melhor do que quando a gente começou,
né? É, é.
Isso é verdade. Uma ajuda a outra na situação o tempo todo. E... Essa aqui foi uma questão que a Camila vai dizer. Ela vai jogar um áudio.
Aí eu vou jogar um áudio que eu mandei no grupo. E aí vocês vão ouvir aí. E aí a gente vai ver.
Você cadê? Tipo...
Pera.
Ai, amiga, eu acho que você tem que parar com essa mania de, tipo, querer dar o tempo das coisas. Você cadê? Tipo... Tô vendo a figurinha. Para, pô, de querer que a coisa... Matar a coisa antes dela acontecer, sabe? Tipo... Um negócio é completamente inofensivo. Eu entendo a sua frustração, mas é um negócio completamente inofensivo. O que é a realidade? Um menino que tá conversando com você e que você curte conversar com ele, ponto. Ele não te prometeu nada, você não prometeu nada. pode ser tudo, pode ser nada. Pode ser que daqui a pouco vire uma coisa que nem você imaginava. Pode ser que não vire nada, só que você fica se antecipando. Tipo, antes de chegar, antes das coisas virarem alguma coisa, antes das coisas desenvolverem, porque cada coisa leva o tempo que leva para desenvolver, não é você que dita o tempo, entendeu? Aí você corta. Tipo, qual é a necessidade de fazer qualquer movimento brusco agora, se a realidade é simplesmente uma conversinha mole que distrai o seu dia? Entende? Então, assim, o que é que eu faria? Porra, tá sem nenhum outro? Mantenha a conversinha mole. Distrai, entendeu? O que pode fazer é demorar um pouquinho. Demora um pouquinho pra responder uma. Tipo assim, sabe? Mantém, deixa rodar aí como se fosse um amigo virtual e ver, sabe? Agora, se for uma coisa, tá ali fazendo mal, tá? Não sei o que lá, tá te prejudicando. Aí, tá bom, aí eu digo, corta. Mas se não está lhe prejudicando, tá gostosinho, tá andandinho. E o único problema é você não ter uma garantia, uma data de quando ele vem, mas não está lhe fazendo mal, pelo contrário, tá te distraindo. Eu não vejo motivo nenhum pra você cortar, diminuir, fazer qualquer coisa. Deixa rodar.
É isso. 2 minutos de carão.
De áudio pronto.
Quem vai se manifestar que se foi a dona desse áudio?
Pra quem foi esse áudio, Duda Bello?
Pra quem será? Qual das três aqui é a mais rígida?
É, acontece o seguinte. Eu tô tentando fortemente. É que assim, não é muito fácil ser solteira em 2023, na verdade, né, amiga?
Mas também, depende do ponto de vista.
É, depende do ponto de vista. Não sei nem por que eu falei isso, que daqui a pouco eu vou mudar de ideia. Mas Camila e Duda são muito mais maleáveis e muito mais calmas no game. E eu tô sempre querendo cortar tudo o tempo todo. Por quê? Camila jogou essa ideia. Que foi porque a gente decidiu fazer esse áudio, que ela falou assim, isso aí é medo de rejeição.
Foi.
E eu concordei, eu falei, é verdade, isso é medo de rejeição. Acho que vou voltar pra terapia. Tô precisando voltar de qualquer jeito, mas enfim... Só que eu fiquei pensando muito sobre esse áudio depois. Não muito, também só um pouquinho.
Louca.
E eu pensei que não tem a ver com medo de rejeição. Porque, amiga, quando eu acho que vale a pena, eu vou pra Madrid desempregada.
Tá. Mas aí são outros momentos.
Mas veja, por exemplo, você tá querendo dizer que quando ela... Contextualizando. Essa gata se apaixonou por um cara e foi pra Madrid.
Ah, que susto. Eu achei que eu ia assim, falar que eu me apaixonei por essas pessoas.
Não. E pegou e foi pra Madrid sem ler esse documento. Na loucura. Você tava apaixonada.
Tá.
Quando a pessoa tá apaixonada, a pessoa tá, tipo assim, inebriada. Tá doente. Ela tá, tipo, doente.
Uhum.
A paixão é uma doença, é uma alucinação.
Uhum.
E aí você, tipo, na hora, na sua balança, talvez a rejeição... Todo mundo tem um pouco de medo, né? E você nem lembrou e foi, assim.
Uhum.
Mas... A gente não fica com medo. Por exemplo, às vezes é um cara que a gente não tá nem aí. E mesmo assim, se ele rejeita, a gente fica puta. Já aconteceu comigo.
Uhum,
e eu, tipo, eu já ter rejeitado o cara mentalmente. Tipo, não vou mais sair com esse cara. E ele me fez, tipo assim, qualquer coisa. E eu fiquei puta. Eu não queria mais, entende? Porque ninguém gosta de ser
rejeitado. Eu entendi o raciocínio. Rejeitado. Faz sentido.
Entendeu? Agora você entende que... Faz total sentido o áudio de Camila. Porque na hora você falou, bom, tá, beleza. É medo de rejeição. Aí depois você ficou pensando, bom, acho que não. Porque eu já fiz isso, já fiz aquilo. Mas na época que você fez, você era uma outra pessoa também. Hoje você tá mais madura, tá mais racional, mais consciente. Então você analisa tudo com mais frieza. Então eu acho que hoje, se você se apaixonasse perdidamente, você não ia largar seu emprego e ir atrás de um cara,
nenhum,
por exemplo.
De jeito nenhum. Eu acho que o ponto que vale a gente discutir aqui é porque muitas das vezes, e muita gente deve se identificar, eu já corto antes das coisas puderem
virar alguma coisa
ou não. Eu tenho esse perfil, eu sempre tenho, mas assim, as meninas ficam tentando me ensinar que não precisa ser tão dura assim.
Não, é porque assim, várias vezes assim, e aí é só... Posso falar da minha experiência. E eu comecei uma coisa, achando que ia ser uma coisa, e foi outra. Pro bem, no sentido de, tipo assim, eita, não esperava nada dessa pessoa, e acabou virando. E pro mal também, de, pô, tinha super expectativa e não virou nada. Então, assim, eu acho que a gente nunca realmente sabe o que pode acontecer de uma relação. Eu não acho que se deve abortar a missão. Ah, eu sou sempre a favor do ir vivendo. Com leveza, entendeu? E curtindo. Porque as coisas se transformam e a gente nem percebe.
Não, e até o conhecer a pessoa também. Porque essa fase de você estar no início, assim, você tá meio que... A pessoa tá mostrando um pouco quem ela é. Tá muito no início, então ela vai se mostrando aos poucos. Então é legal pra você conhecer de fato e saber, bom, tá, aqui vale a pena continuar. Não, aqui não vale a pena mais continuar. Só que você não dá espaço pra isso, porque...
Virou tipo assim, a lavagem de roupa de Denise, né?
Tipo assim, Denise,
agora
virou
sim.
Virou.
Não sei, mas geral, assim, tem muita gente que é assim, que corta de cara.
Mas você tem outras pessoas que são assim?
Tem.
Quem, por exemplo, que assim. Corta de cara? Porque...
Bom, não vou ficar dando nome.
Não, fala assim, Maria. Josefa.
Ah, tem, eu conheço, juro, umas três pessoas. Você e mais três, que são assim.
E a pessoa que é o contrário disso é como?
Ai, me descreva, Eduarda. Ai. Me descreva, então.
Não, é uma pessoa leve que, sei lá, se tá curtindo o momento, vai levando, vai curtindo. E quando percebe, quando a pessoa mostra algum sinal que de fato, opa, talvez aqui.
Ela joga no grupo.
É, mas às vezes também quem mostra o sinal é você, né? Porque Duda sentencia os boys, entendeu?
É, eu sentencio. Mas é muito mais fácil sentenciar o do outro, né?
É.
Um
total.
Menino não sentenciou nunca. É, difícil.
Mas eu já sentencio sempre, é que tá.
É. E aí é um problema.
Mas eu acho que é proteção.
É, total.
Você acha mesmo que é uma proteção? Eu fiquei pensando muito nisso.
É muito mecanismo de defesa. É. Muito, muito, muito. Você fica, nossa, é melhor parar agora.
Do que sofrer
lá na frente, porque eu sei. Você já imagina, né? No seu subconsciente. Eu sei que eu vou sofrer lá na frente. Porque se a pessoa tá fazendo isso agora e tá me incomodando, lá na frente vai ser muito pior. Aí você,
mas, eu nem sei se tá incomodando. Pra mim, assim, pra que eu vou continuar esse papo mole? Pra quê? É isso que eu penso. Você
tá muito... Vai virar lavagem de roupa suja.
Não, vai virar.
Porque você, uma hora diz que não tá nem aí e outra hora você sente falta quando não vem. Então você tem que decidir. Ou você tá gostando ou você não tá gostando de falar com ele.
Não, agora eu tô 100% calma, assim, tanto faz. Sabe quando você liga o tanto faz, assim?
Sim, mas na época?
Na época tava me incomodando que a coisa não evoluía. Então, se não evoluía, pra mim podia cortar, entendeu? Ai, cabelo deu certo, esse esporro. Eu demorei um dia, me acalmei e falei, então tá, vai aí do jeito que
eu
as coisas
acho.
Devem ser.
E o esporro tá salvo, porque, né, a gente nunca sabe, porque a gente pode... Eu posso, um dia, quem sabe, escutar esse esporro.
Eu também.
Então tá aí pra todos vocês, meninas. O esporro pra quem precisar. Tá um esporro de Camila aí pra vocês salvarem o áudio também.
Mas assim, agora trazendo outro ponto. Vocês não acham que... Aquele assunto que a gente sempre fala. Gente, mas por que esses meninos ficam bipipipopopó conversando no direct? Bipipipopopó o dia inteiro. E na hora do vamos ver, de encontrar ou de fazer alguma coisa, não sai do lugar.
Eis o mistério da fé.
Ah, mas a gente tem algumas teorias.
Temos.
Eu acho, de verdade, gente, que tipo assim, a história do hormônio do prazer que se libera quando recebe uma mensagem no Instagram, ele realmente está substituindo muita coisa na nossa vida. E essa, como a gente consegue ter acesso a muita gente por aqui pelo Instagram, tipo, virou pequenas satisfações, entendeu? Porque aí a pessoa, tá, ela pode não ter ali um namorado ou um mega paquera que ela esteja apaixonada, mas tem ali cinco carinhas mandando mensagem, cinco gatinhas mandando mensagem, o dia inteiro falando marmota. E isso, querendo ou não, alimenta de alguma maneira. Mas a pessoa só quer estar ali, ela só quer receber a mensagem. Ela só quer trocar a mensagem. Ela não quer, de fato, sair.
Sim. Ela só quer ter aquela paquera virtual ali.
Aquele alimento.
Isso é um alimento do ego de todo mundo.
É, um alimentinho, assim, tipo...
É do ego.
É, eu acho que tem novas estímulos. A gente não pode achar que esses estímulos daqui, que são dominam tanto a gente pela coisa da foto, de tipo assim, o estímulo da... uma mensagem de um amigo ou um comentário numa foto que você posta. Tem um hormônio aí, que eu esqueci o nome.
Dopamina.
É, imagina um hormônio da dopamina quando você recebe uma coisa meio amorosinha. Então eu acho que as pessoas de fato estão substituindo partes dos relacionamentos por dopamina de Instagram.
Mas o tanto que isso é...
Ah, se é bom ou ruim, não... aí claro que é ruim, né? Mas eu acho que isso responde à questão dos caras que só conversam e nunca querem sair. Porque eles só querem aquele... conversinha.
Ou, às vezes o cara tá quase comprometido.
Pode ser também.
E aí ele gosta de manter aquilo ali, porque nunca sabe o dia de manhã, ninguém nunca sabe o dia de manhã. E ele mantém aquelas conversas ali, enquanto tá quase comprometido ou comprometido.
Porque não virou ainda o namoro.
Não virou ainda o namoro, né? E ele mantém ali e não convida pra sair. Porque se ele convida pra sair, dificulta mais você manter...
Nesse nível de brando, né?
Exatamente.
É.
Mas aí uma vez a Camila falou que a gente tá vivendo um videogame. E o jogo da paquera hoje tá um videogame muito louco mesmo. Mas eu não fico feliz com... Pra mim, eu não me satisfaço com mensagens, amiga.
Mas eu não tô dizendo que você se satisfaz com mensaginha. Ninguém disse isso.
Eu sei que você não disse, mas... Sabe que eu não tenho muito interesse nisso, nessa...
Ah, você, se você estivesse do outro lado, entendi.
Não, mesmo assim, se o cara tá me mandando mensagem, é porque eu quero sair com ele um dia, entendeu? Se ele vai ficar mandando mensagem, pra quê? É isso não. Que eu te digo.
Mas às vezes, você hoje pode estar nesse lugar de... Você é a pessoa que tá do outro lado. Tudo é poder. Relações são poder. E aí, às vezes, você tá do lado que o cara quer sair com você. E você não tá afim de sair com aquele cara. Mas você também gosta que ele mande a mensagem, entendeu? Aí você não corta ele. Amanhã você pode estar nesse lugar.
Eu corto, né? Você sabe.
Sei não. Corta?
Eu corto. Se eu não quero sair com o cara...
Então você vai pro céu. Porque eu não corto, não.
É. Não, porque se eu tô conversando é porque eu quero sair, quero conhecer a pessoa, sabe?
Tu nunca ficou de conversinha mole com alguém que tu não queria sair?
Amiga, eu acho que não.
Acha?
Eu tô tentando lembrar, mas eu acho que não. Não, e isso é uma coisa que tem acontecido muito com todas as pessoas. Isso tá bizarro. Eu tava até um outro cara aqui que foi, na verdade, um cara que eu tava super afim, um cara que eu já fiquei. E aí eu comecei a conversar com ele, ele conversando comigo, ele mandando, passando um sábado e domingo inteiro conversando, aquela coisa. E aí, vamos encontrar semana que vem? Vamos encontrar semana que vem. E o cara sumiu no dia da semana que vem. Eu não consigo entender o quanto isso... Eu não entendo. Aí esse eu cortei, por isso que a Camila tá falando que me deu essa...
Não, mas esse tudo bem. Assim, tipo... Não, veja, eu acho que nunca precisa cortar. Olha, eu vou contar uma história. Não que tenha terminado tão bem, mas foi bom. Foi bom sim. É, eu tava paquerando com o menino. Você já sabe, tá careca de saber essa história. Nossa. O menino tava paquerando comigo, era um menino mó galinhão. E aí eu tava afim de ficar com ele, mas eu tava muito travada. E eu tipo, ai, tô, mas também não tô afim de ser vista. Tipo assim, umas coisas assim. E aí, ele todo dia me chamando pra sair. Eu não. Fez amizade com todos os meus amigos gays pra poder sair. Eu e os amigos gays, beleza. Aí um domingo ele falou assim, vamos almoçar? Aí eu falei, não posso almoçar, que eu tô indo almoçar com meus pais. Mas jantar eu acho que eu posso. Então vamos sushi, mais tarde, vamos jantar. Tá bom, vamos. Finalmente consigo marcar o date. Eu tô lá no restaurante Olinda.
Ai, nossa.
Aí eu tô lá com minha família. Quando eu tô indo embora do restaurante, que eu olho pra trás, tá o garoto almoçando com outra.
Nossa.
Ele tava almoçando com outra.
Ele te convidou pra esse almoço.
Ele me convidou pra esse almoço, eu não aceitei, ele convidou outra. Eu ri, porque, tipo assim, foi um negócio tão ridículo, tão bizarro, que eu não tô acreditando. Eu comecei a rir.
Eu acabei de responder.
Aí eu pisei em casa, tipo assim, aqueles almoços de domingo mais tarde, assim, 5 da tarde. O garoto manda mensagem. E aí, te pego que horas? Nossa. Aí, se fosse na Elise, Elise faria o quê?
De jeito nenhum, não saía de jeito.
Nunca mais eu falava com esse cara.
Nunca mais olha na minha cara. Aí eu respondi assim, nossa, mas sabe por quê? Não vai dar mais pra eu ir, porque eu passei o dia no restaurante tal. Aí falei o nome do restaurante. Comi tanto que eu... Tanto que eu até perdi a fome. Aí ele entendeu o que eu quis dizer, que eu passei o dia no restaurante, então eu vi ele. E ele não, tipo, silenciou, porque não tinha o que responder.
É, não tinha.
Ele fudeu, ela me viu com outra. Acabou. O que, que ele fez? Ele fez o dele. Deixou passar uns dias, sei lá, um mês, e comentou no meu stories de novo. Oi, linda. Que, tipo, sei lá, alguma coisa assim. Tipo, que linda que... Sei lá. Paquerou comigo de novo. Eu tava afim de ficar com ele? Tava. Ele tava afim de ficar comigo? Tava. Ficamos e namoramos.
Isso que eu digo que a Camila dá aula, né, gente?
Se valeu, não sei. Mas, tipo, namoramos, entende? Tipo, you never know. E, tipo, eu não tinha nada com ele. Se ele fosse meu namorado, ele ia apanhar no meio da brincadeira. Se ele fosse meu namorado, ele ia levar um come, né? Tipo, que...
Não, tinha que ir,
né? Mas eu ia ficar puta, eu ia ter o direito de ficar puta, mas não era nada, meu. Qual o direito que
não,
eu tenho?
Não era nada. É
então,
verdade.
Tipo assim, eu não podia nem reclamar que o menino tava com outro no restaurante, porque ele não era nada meu, então...
Aí agora, vamos lá. Se fosse o inverso.
O quê?
Se ele te chamasse pra almoçar, se falasse, ai, nossa, tem um almoço, não vou conseguir.
E eu tivesse com
o
boy.
E você tivesse com um boy lá, e ele desse de cara desse com o boy.
Eu ia agir da mesma maneira que ele. Porque eu também não tinha nada... Eu ia ficar morrendo de vergonha. Eu não tinha nada. E eu ia... Aprendi. Ia ficar cara...
Calada.
Cara limpa. Tipo assim... Porque também, gente, as pessoas vão até onde a gente deixa. Que também é o caso daquela nossa outra amiga, que eu não sei nem se eu posso falar, ela vai me matar se eu contar essa história. Vou contar, não.
Não,
vai não. É, vai matar. É, mas, enfim, que tipo, é, se você arrega muito também, se você é com a razão, qual é o fato? Ninguém tem relacionamento com ninguém. Se a pessoa ficar arregando muito, ela dá o direito da outra de reclamar, entendeu?
O que você disse por arregar?
Tipo assim, me desculpa, pelo amor de Deus. É, não, nossa, não, eu tô
arranjando. Ah,
mas eu não tenho nada com você. Tipo assim,
não, tem que pedir,
entende?
Desculpa.
É isso, não dá pra ficar arregando também.
Não, não dá de jeito nenhum.
Até porque não foi um erro, né? Assim.
Enquanto o contrato não tá assinado.
Sim.
Não existe nada.
Não existe.
É que eu tenho uma coisa muito de perder meu tempo, assim. Eu acho meu tempo muito precioso, sabe? Pra ficar jogando em conversa mole, assim.
Eu adoro conversar mole, então eu não acho que eu tô jogando meu tempo fora.
Hoje cedo a gente tava discutindo uma outra questão que eu já...
É dois segundos que tu responde a mensagem do menino.
É que nesse caso é o dia inteiro, né?
É, mas é isso. Mas também é uma paquera muito intensa.
Mas é, gente, já fica uma paquera intensa e não se encontra.
É muito intensa.
É, mas ele lhe chamou pro aniversário dele e você não quer ir.
Eita, caralho, que agora você...
É, vai pra forca.
Mas é muito intenso, gente. Você passar o dia inteiro conversando com seu paquera. Eu não passo o dia inteiro.
Pois já passaram comigo, conversando,
mas
dois meses.
Ligação e conversando.
Não, é que eu não gosto de FaceTime, mas o dia inteiro. Você sabe bem quem é. Nossa, o dia inteiro.
É, eu acho muito, muito...
Ah,
o dia inteiro, era o dia inteiro.
Sim,
e não encontrava
sim.
comigo, não encontrava comigo. Nossa. Até que um dia eu falei, e aí, vamos tomar um açaizinho, vamos tomar um sorvetinho, vem me buscar ou não vem. O garoto ficou tão constrangido que foi me buscar. Aí a gente deu uns beijos e nunca mais nada.
Não, eu acho assim, juro, é muito, você tem que ter muita criatividade, muito assunto e muito não tem o que fazer. O cara não tem o que fazer, eu passo o cara o dia inteiro te chavecando.
É, conversando sobre, não é tanto chaveco, mas conversando sobre coisas da vida, como a gente, assim, conversando. Numa amizade misturada com uns flertes, umas fotos, umas coisas assim.
Eu acho que a gente tem que aceitar que existe um novo nível de relacionamento, que é um relacionamento virtual.
Maria.
Existe esse novo layer.
Aff, Maria, alguém se junta comigo e a gente faz um movimento dos... Sei lá como é que vai chamar esse movimento dos contra um relacionamento virtual, gente.
Eu acho que é só aceitar que, por enquanto, tudo que a gente pode fazer... É aceitar que existe esse layer.
Gente, será que é isso? A pessoa quer um relacionamento virtual.
Mas é, amiga. Não é que ela quer, ela não sabe o que ela quer, mas ela, tipo, aquele relacionamento, naquele nível, satisfaz ela naquele nível, entende?
Que loucura.
Eu acho que é. Eu acho que é. É um semi-metaverso. Silêncio.
E aí depois, o que é que ele vai virar, né? Porque assim, se virar um relacionamento real mesmo, de fato, como é que vai ser?
Amiga, como ninguém assim? Nem quer relacionamento, entendeu? Eu não é que quer.
Mas se o ritual virar um real.
Sim.
Como é que vai ser o dia a dia? Tipo, sem essas mensagens, sem
fotos. Bom ponto, doutor Osvaldo.
Como você acha? Qual que você acha que vai ser o ponto?
É, eu não sei se vinga, entendeu? Porque a pessoa tá tão acostumada, tá tão no mood de o tempo inteiro só mensagem, só fotos, só FaceTime, só...
É,
que no presencial...
Que a presença real
não
satisfaz. Quando tira o fator da dopamina...
É quando tira isso e vai pro... E aí? Não sei. Eu ficaria com medo também de passar o final de semana inteiro, por exemplo, viajando com a pessoa que eu só falo por mensagem. Não sei como é que ela é no dia a dia, não sei. Enfim, como é que é.
Tá, então vamos falar assim, né?
E se a gente falar agora...
Ah,
homem casado.
Ai, meu Deus.
Ixi,
nossa.
Porque eu também acho que isso já leva pra outro lugar também. Que claro, né? Esses homens que ficam mandando mensagenzinha. Tá querendo pescar alguma coisa. Mas eu também acho que... Será que não existe também... Olha, eu e as camadas. Essa camada meio game. Que o Instagram dá a possibilidade. Da pessoa, tipo, flertar num nível virtual que, na maioria das vezes, não se concretiza.
Sim.
Porque você tá lá num... Tudo, tipo, você tá num casamento que pode estar super bom.
Uhum.
Ou pode estar ruim, ou pode estar bom. Só que é a mesma pessoa todos os dias. Então, às vezes, tipo assim, é uma coisa mais inofensiva no sentido de, ah, essa é uma mensagem.
Você jura que você acharia se estivesse casando com um cara?
Eu ia ficar puta.
Ah,
não,
tá.
Mas veja, aquilo ali alimenta
porque
o ego.
Eu tô tentando racionalizar.
Mas aquilo ali pode alimentar o ego do cara, por exemplo. E até melhorar a relação, por exemplo.
Eu acho também, que é muito emocional.
Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Você vai num bar.
Olha pra câmera, cara.
Para, gente.
Você não olha.
Você vai num bar. O cara vai num bar. Aí o cara se sente paquerado. Ele chega em casa muito também acho. Mais, ah, sabe? Tipo,
o cara não, o cara é mulher. Pô.
A mulher também, mas assim, é a mulher também, óbvio. E não necessariamente ele quer aquilo ali, ele quer paquerar de volta, ele quer ficar com a menina.
É só sentir que tá na pista.
É só sentir que tá na pista.
É total.
Tá...
É.
Pô, isso é muito legal. Acho que assim, a pessoa se sente viva, entendeu?
Eu acho também.
Só que, gente...
Eu acho que é a versão digital disso.
É, mas, gente, espera que tem uma diferença muito grande. Se você vai num bar, você paquera com a pessoa, você não sabe quem ela é. Amanhã você não tem o contato dela. Quando você tá no Instagram, a pessoa tá ali o tempo inteiro.
Sim,
sabe o nome dela. Ela tá a um clique de você mandar uma mensagem pra ela e ela mandar uma mensagem pra você.
Você
tá vendo o que ela tá fazendo, ela tá vendo o que você tá fazendo.
Sim.
É, mas às vezes só viram, não vira nada, às vezes.
Não, e às vezes é só um emoji.
É.
Só um emoji.
É.
Não tem uma conversa. Tipo, é só
ou às vezes, tipo assim, é uma frase que você troca com a pessoa, sabe? Não sei, eu acho que existe isso também. Que é como se, é como o Pique falou, é como se fosse uma saída pro bar que você recebe um olhar.
É.
Eu acho que é o mesmo sensação.
E aí você mandar uma carinha de apaixonado e receber de volta uma curtida do carinha de apaixonado, aquilo ali já satisfez o seu ego.
Ah, eu tô achando que as pessoas estão se satisfazendo com muito pouco, gente.
Mas é verdade.
Mas, Deus me livre. Como é que se satisfaz com uma carinha e uma curtida?
Bom, mas é melhor isso. Veja só, eu casada, sou meu marido, eu preferia isso do que um bate-papo no Instagram. Tipo assim, um bate-papo de conversa. De não sei lá, isso pra mim é muito pior. Uma conversa, entendeu? Um emoji só. Quer dizer muita coisa. Não.
Não, tudo é ruim, mas assim...
Tudo é ruim, mas...
Não. Mas o que eu acho que a gente tem falado muito é que eu acho que a gente tinha que ser um pouco mais racional atualmente. Olhar esse mundo das relações mais de fora com... Dentro da realidade do mundo, pra que a gente sofra menos, tanto homem quanto mulher, entendeu?
Sim.
Tipo assim... Não sei, essa é a minha mentalidade. Eu acho que a gente precisa olhar e entender as coisas que estão acontecendo. Porque... Não é que o mundo é do jeito que a gente quer, são fatos. Então, por que que isso acontece?
Uhum.
Pra poder a gente encarar de uma maneira um pouco mais racional e sem tanto sofrimento, sabe?
É.
Porque o tanto de gente que eu vejo sofrendo por curtidas...
Não, eu ia falar isso agora. É, eu já sofri muito. Hoje eu sofri muito.
E que, como assim? Você já
eu já sofri muito por curtida. Tipo assim,
curtida
você
em foto.
Que as pessoas curtissem?
Não. O boy curtia foto de mulher.
Eu via que o boy... Ah. Eu via que o meu namorado curtia foto de mulher no Instagram. Porque eu li pra mim, nossa, ele curtiu a foto dela de biquíni. Pra mim isso era horrível. Tipo, pô, meu namorado curtiu a foto, tá lá, o nomezinho dele, a carinha dele.
Nossa, asqueroso, velho.
Nossa, eu acho absurdo. Tipo, o cara é meu namorado, o cara tá curtindo uma foto de mulher de biquíni no Instagram. Tipo,
Deus me livre.
Isso é total, tipo, eu tô aqui, tá? Tô vendo você, tô te paquerando.
Total!
Mas não necessariamente, porque eu já vi meu irmão, por exemplo. Colocando meu irmão na foca, bichinha. Mas o meu irmão, por exemplo, ele é do que ele que pega o celular e curte assim, sem nem olhar direito. Ele sai curtindo um monte de foto de mulher que me segue.
Tudo bem, mas eu não acho que é exceção, né? Os outros que estão curtindo estão sabendo direitinho o que estão fazendo.
Será?
Não sei, entendeu? Não sei. Por que a gente só olha o pior? O lado pior lá.
Porra, doutor Orvaldo tá foda. Doutor Orvaldo.
Mas é.
Meu irmão
é santo? Claro que não. Assim.
Mas sabe o que eu acho? Que ele também, é às vezes, o Instagram é meio que a revista VIP atual. Tipo assim, que antes se folheava uma revista.
Sim,
Playboy,
exatamente.
Uma revista VIP. É um estímulo, tipo, ali, visual, entende?
É. E é tanta foto de mulher bonita, tanta mulher bonita no Instagram, que, pô, às vezes é hipnotizante.
É, hipnotizante. Até da mulher.
É, eu olho assim, nossa, que corpão. É. E aí você, o cara não conseguir dar uma curtidinha, não sei. Agora eu já olho de uma forma diferente, mas eu já tive muito ciúme, muito ciúme.
Eu já tive também.
De, sei lá, de ficar pensando nisso.
Gente, e quando... Nossa. E quando aquele maldito do Instagram mostrava quem que a pessoa curtia, vocês lembram dessa?
Então,
eu já terminei o namoro por isso.
E, não, a pessoa que seguia.
Nossa, que...
Eu já me passei uma vez muito.
Eu passei também.
Ai,
quando a pessoa seguia o outro, isso pra mim é pior do que curtir.
Eu mostrava como uma pessoa seguia.
Nossa, seguia o outro.
Nossa, que nervoso. Mas é ruim por dois lados, né, gata? É bom ficar saber disso também.
É
ruim.
Só que era uma alucinação, né? Porque quando você tá desconfiada, que foi o meu caso que aconteceu, eu ficava ali atualizando aquele negócio e peguei, gente. É óbvio. É óbvio que eu peguei. E ele, de fato, casou com essa menina e tá com o filho com ela e tudo certo. Assim. Mas graças a Deus que isso acabou, não tem... Era enlouquecedor.
É enlouquecedor. Mas é porque isso que eu tô falando, a ignorância é uma bênção, né?
É uma bênção.
Às vezes você, tipo, não ter o acesso... Isso pros dois lados, porque os caras também olham essas coisas, assim. Não tanto quanto mulher, né? Porque homem tem mais histórico. Mas olha como eu me passei uma vez. Foi foda. Essa foi foda. Eu vi uma curtida numa foto de biquíni. E eu peguei e mandei pro cara. E falei assim, pergunta pra tua amiga de onde é esse biquíni.
Você é muito espertinha, né?
Não, eu passei, né? Ai. Falei, pergunta pra tua amiga de onde é esse biquíni que eu gostei. Tipo assim, recalcado. Aí ele começou a briga, e aí lá
dentro. Não, eu já encaminhei só a foto, só encaminhei a foto com a curtida dele lá, eu só encaminhei. Só isso. Só pra ele ver que eu vi que ele curtiu a foto.
Ai, nossa, é muito.
Nossa, é horrível.
Que fase, né? A pessoa fica, tipo, se humilhando, é uma humilhação.
É horrível, humilhação.
Tá vendo? Por isso que eu fico pensando que às vezes eu.
Mas também uma vez eu fiz assim também, eu vi, aí vou em outro relacionamento. Aí eu fiquei meio séria. Aí, aquela coisa, que foi nada. Ela, não, então, é que eu vi um negócio. Que, assim, esse tipo de coisa me brocha. Eu fico sem tesão, assim, no relacionamento, sabe? Vai me brochando. Mas, assim, também não tô no direito de bloquear, de falar pra você não fazer. Então, eu acho que tô te dando essa informação, que eu fico chato, tipo, que me brocha do homem ver isso. E se você quiser continuar curtindo, aí é uma escolha sua. Só tô te dando a informação de que não gosto. Aí, eu nunca mais ouvi.
Eu acho que conforme a gente vai ficando mais madura, a gente consegue falar os nossos desconfortos com clareza, né? É, e a pessoa ali ouve e mastiga do jeito que ela quiser, né?
Sim.
E faz a ação a partir disso. É. Mas é importante a gente falar os nossos desconfortos também.
Eu acho também, muito.
Tipo, tudo bem que tá rolando o game do Instagram aí, mas se a pessoa não gosta que curte a foto da outra de biquíni, você vai ficar aguentando porque o mundo mudou, entendeu?
Ah, também acho. Acho que tem que falar.
Nossa, a gente fala muito que a gente serve de rejeição pro Instagram.
É, então, qual vai ser o nome?
Ah, não precisa ter tema.
Não vai ter tema.
Depois vai ser igual o desfile de estilista. É. Faz a roupa e depois inventa o tema.
Conversa solta. Acho que já tem quase 40 minutos, né?
32.
É, eu acho que é isso. A gente pensou em fazer um episódio mais curtinho, né?
É, acho que é isso. Será, gente?
Então... Eu queria dizer que quem for do time que corta rápido pode me chamar nos áudios pra gente dar uma conversinha.
Cortadoras rápidas anônimas.
Cortadoras rápidas anônimas pra gente conversar e tentar melhorar. Mas eu estou me esforçando muito.
Tá bem melhor. Tá bem melhor.
É, amiga, eu estou completamente esforçada. Tanto que a minha cabeça de fato mudou e eu estou levando assim, ó. Tipo, leva. Eu quero conversar aqui.
Não, mas eu vou falar, só pra gente fechar, né? Que me fala muito isso. É muito, muito, muito bom ter amigas que compartilham.
Nossa,
compartilham os sentimentos, compartilham as ideias. E um ajuda a outra. Eu tava viajando recentemente, aí eu mandei um áudio. Gente, o que, é que vocês acham? O que vocês acham de mim, assim? O que, é que eu ajudo a vocês? Vocês aprendem o que comigo? E aí...
Nossa, amiga, esse áudio vai ser muito atualizado.
Vai,
né?
Vai, muito.
Vai ser atualizado,
nossa,
vai.
Bom,
eu perguntei, e aí cada um falou, né? E aí depois eu falei assim, solto, assim... Só uma opinião assim sobre Camila. Ela, só isso? Eu falei, não, calma. Aí eu fiz um áudio, fiz um áudio 40 segundos pra Camila, mais 40 pra Annelise, e falei,
verdade,
de cada uma.
Muito fofinha, lá no meio da viagem dela da Itália, fazendo o que ela tinha. O áudio era o que eu aprendo com vocês.
Com vocês.
E a gente aprende todo dia, então isso é muito legal. Essa troca é muito legal.
Muito.
Que é rico.
É necessário mesmo, né? Porque senão a gente fica muito preso no nosso mundinho e acha que as coisas são
normais. E traz clareza, né?
Criando coisas.
E hoje eu escutei uma de doutora Joana, que foi assim, eu botei a minha questão no grupo, né? E aí ela falou assim, isso, mas assim, você não quer abrir mão disso agora, então não adianta nada o que a gente for dizer aqui pra você.
É porque a gente pode ter escolha de querer errar também, eu acho que...
Eita!
Sim.
Calma aí, eu acho que tem erro que vale a pena a gente errar.
É.
Se a gente tem uma noçãozinha de que a gente tá errando...
É isso.
Henrique Juliano.
Tá bom. Tchau, gente!
Tchau.